Graça e a paz de Jesus com você. Amém. Boa noite. Que Deus possa encher o teu coração de alegria por estar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Vamos orar. Pai Celestial, que a tua palavra possa fluir pelo teu Espírito, que a tua palavra possa ser compreendida pela ação do teu Espírito, que a tua palavra possa encontrar espaço, morada dentro de nós, e ela se transforme em mim e em cada um de nós um jeito de viver. Fala conosco, em nome de Jesus. Capítulo 2 de Tiago, vou ler a partir do verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Esse é um texto que já há um tempo eu tenho pensado sobre ele, escrito algumas coisas, e eu creio que chegou o dia de falar sobre isso. No domingo passado, pastor Neemias disse que estava pregando contra ele mesmo, né? E eu creio que todo pastor honesto, com a vivência da palavra, prega contra si mesmo, sempre. E eu também vou pregar contra mim mesmo, porque eu também preciso, nós precisamos. Tiago traz uma declaração muito, muito contundente sobre a fé. E a fé, ela é a base da nossa relação com Deus. Não tem nenhuma outra forma de se relacionar com Deus se não for pela fé. Mesmo que queiramos, né, e mesmo que todo o apelo dos nossos dias tenha a ver com você sentir algo, tocar em algo, ver algo, mas a relação com Deus é pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é super importante. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você já percebeu que essa palavrinha tão pequenininha, ela é fundamental na nossa relação com Deus. Ela é essencial. E como é o ponto essencial, central, é o ponto onde é atacado. E se tocado, tudo rui. Se a fé for abalada, então a casa espiritual vai ruir, porque depende da fé. Mas que fé é essa? Esse é o ponto. Que fé é essa? Será que significa apenas acreditar? Eu acreditei, então por causa disso tudo vai mudar? A Bíblia diz assim: se tiveres fé, você tem condições de mandar um monte, sair do lugar e ir para um outro lugar. Alguém já viu isso acontecer? Não. Mas aqui traz, o meu entendimento, uma metáfora do que seja a fé. Quando ele diz, se quem tem fé, ordena um monte se levantar e lançar do outro lado. Esse ordenar um monte e se lançar do outro lado, tem uma metáfora da fé que para mim é fundamental, que tem a ver com a fé realiza algo. A fé realiza, não é apenas um acreditar, é uma metáfora do resultado da fé, e aqui podia ser qualquer outra coisa. Jesus simplesmente quis dizer, olha, ela é tão forte, tão poderosa, que até um monte sai do lugar. Então não saia por aí como um doido dizendo assim, monte, sai do lugar, porque não é exatamente isso que Jesus está ensinando, mas está mostrando, ao meu ver, como creio, que a fé, ela exercitada, ela realiza algo. E Tiago diz, de que adianta, meus irmãos, você dizer que tem fé se não tem obras, se não tem realizações, se não tem fruto? E ele diz, acaso a fé pode salvá-lo? Por causa desta frase, Tiago foi mantido na geladeira e teve muitos estudiosos que não queriam incluí-lo no cano do Novo Testamento, porque ele estava confrontando algo muito forte que Paulo havia dito. Só que Paulo disse que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É a fé posta nessa graça que realiza em nós, pela graça de Deus, a salvação. Mas ele deixa muito claro, a fé sozinha pode salvá-lo? E a minha resposta seria não. A resposta seria não, porque a fé sem realização é fé sem fruto, e fé sem fruto é morta. E ele usa, para deixar isso claro, um exemplo simples. Se um irmão chegar para você que tem fé e diz, meu irmão, eu estou com fome, ou eu não tenho uma roupa para vestir, não tenho um lençol para me aquecer, e está muito frio, e eu precisava de sua ajuda. E você, muito cheio de fé, diz assim, meu irmão, vá em paz, Deus vai providenciar. Vá em paz. A fé não foi suficiente para ele meter a mão no bolso e dizer assim, está aqui um dinheiro para você comer, ou pegar uma roupa, está aqui uma roupa para você vestir, ou algo para você se cobrir. Não foi suficiente, ele apenas disse que ele acredita, mas ele não age conforme acredita. E Paulo diz, e Tiago diz, assim, desse modo, essa fé que não foi capaz de fazer nada pelo seu irmão, então, essa fé é morta, se ela não for acompanhada de obras. Amém, gente boa? Isso é simples, é simples, ao meu ver até quase óbvio, mas é onde nós falhamos. Nós acreditamos demais e agimos de menos, de menos. Então fé sem fruto ou sem obras é morta. Só que nós fomos ensinados a apenas crer, como se a fé fosse algo mágico. Eu creio, sou salvo. Eu creio, sou filho de Deus. E pronto. E porque eu acreditei, eu me transformei no filho de Deus. Porque eu acreditei, eu sou salvo. Mas Tiago vem e acrescenta algo para nós. O crer tem que ser acompanhado de obras, de serviço, de realização. Ou seja, à medida que a minha fé realiza, ela se expõe, então eu estou sendo salvo a cada dia. Eu vou sendo transformado, porque salvação é transformação, salvação é cura. Eu vou sendo transformado, e à medida que a minha fé é apenas um acreditar, eu vou ficando do mesmo jeito, acreditando muito, mas sem ter qualquer mudança interior. A fé diz que quando eu creio no Filho de Deus, então eu me torno filho de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu me torno filho de Deus. É verdade, está escrito. Mas a fé que eu depositei nesse Filho de Deus vai me transformando a cada dia num filho mais parecido com o Filho de Deus. Certo? Deu para entender? É assim que funciona. Então, quando a fé que eu digo que tenho, ela não realiza algo em mim, então ela morre. Ou então ela é morta. Eu vou sendo transformado, gente, em filho de Deus a cada dia, em gente mais parecida com Jesus. Porque se eu apenas creio, a minha fé fica na periferia. Eu fico na periferia da fé, dizendo que eu creio muito, 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 e dizendo para os montes, sai do lugar, mas ele não tem coragem de estender as mãos para ajudar alguém. Mas ele é muito crente. Ele não tem coragem de compartilhar dons e talentos, serviço, recurso, mas ele é muito crente. Ele é muito cheio de fé. A fé que nós dizemos ter, ela precisa brotar. Brotar. E esse brotar tem a ver com um jeito de viver, realizações. Não é apenas provar que você crê, mas é porque eu creio, ela realiza algo dentro de mim. E isso se extrapola para a vida. Amém, queridos? Estão me entendendo aí? Amém? É isso, é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: eu criei, por isso eu falei. Porque eu criei, eu não fiquei calado. Porque eu criei, eu falo do amor de Deus. Porque eu criei, eu anuncio Jesus às pessoas. Porque criei, eu abençoo as pessoas. Criei, por isso eu falei. Agora eu vou usar um outro texto que é muito conhecido, que diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Quantos são batizados aqui? Não, quantos não são batizados? Ainda não é batizado. Tá bom. Mas o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Pergunta: o batismo salva? Salva ou não salva? Quem acha que não? Levanta a mão aí. Quem acha que salva? Não, o batismo não salva. Mas porque eu criei, a minha fé que me fez crer no Filho de Deus me leva a me identificar com Ele pelo batismo. Ou seja, quando eu digo que creio, mas não quero essa identificação, essa fé é morta. Então eu quero fazer apelo hoje para quem quer se batizar. Porque o batismo é uma realização, é um brotar da fé, é o fruto da fé. Não dá para dizer assim: não, eu vou me batizar depois. Depois quando? Quando crer, né? Porque quem crê é batizado. Quem crê se batiza. Não é porque nós fomos confundidos com crer se tornar membro da igreja. Crer tem que vir para a igreja. Crer tem a ver com Jesus, e na sua relação de fé com Jesus você se identifica com Ele. Estar na igreja, vir para a igreja é uma outra história, que é importante. Então, se você tem fé, de fato, essa fé precisa brotar uma decisão para se identificar com o Filho de Deus pelo batismo. Amém, queridos? Então, no final do culto, ele vai dizer: quem quer se batizar? E você vem aqui à frente. E eu gostaria de ter um tanque para batizar na mesma hora, porque isso é que é o correto. Creu, batizou e resolveu o problema. Amém, gente? Então é assim. E ele continua dizendo aqui: a fé também por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha obra, a minha fé pelas obras. Não dá para você dizer que crê sem que essa tua fé realize alguma coisa, dê fruto. Tem muita gente acomodada com uma decisão. Eu decidi aceitar Jesus um dia, eu fiz uma confissão e pronto, foi legal, bonito e tal. Aí ele vem, se torna um membro da igreja, senta do banco e nada mais. O compromisso dele tem a ver, a fé tem a ver, dominicalmente ele está na igreja, participa dos cultos e pronto. Mas ele, a fé não brota em realizações, em obras. Então tem alguma coisa errada. Essa sua fé é morta. Quem diz isso? Tiago. E ele vai dizer uma coisa mais séria ainda. Você crê que existe um só Deus? Quantos creem que existe um só Deus aqui? O diabo também. Quem disse foi Tiago. Ele diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem, ou seja, crer em Deus não é suficiente, apenas só crer. Porque o diabo também crê, mas o diabo ele tem aqui, vou usar uma palavra com muito cuidado, né? Uma qualidade, que ele treme. Ele treme diante da realidade que ele conhece. Ele conhece que Deus é real. E porque Deus é real, ele treme. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, é preciso ir mais adiante do apenas crer que Deus é real e existe. Avançar um pouco mais, que esse Deus real e existe, ele age. Ele age, e porque ele age, precisa haver temor em nós. Precisa haver temor em nós. Hebreus disse que aquele que crê que existe, que Deus existe, deve entender que ele é galardoador, aquele que dá, aquele que recompensa. Então, quando eu creio que Deus existe, eu estou crendo num Deus que de fato é real, é vivo, mas que ele se move em minha direção porque eu creio nele. Não é apenas um crer, eu creio que Deus é real, eu creio que Deus é o criador de todas as coisas, mas é só. Eu quero ir muito mais adiante, porque quem sabe que Deus existe, sabe que Deus age e por isso teme. Por isso teme. E quando eu lembro de Atos, da igreja do primeiro século, eu entendo que uma das características daquela igreja, que fazia com que havia muitos milagres entre eles, não era porque o povo tinha muitos dons de cura, é porque o texto diz que eles temiam a Deus. Havia temor e muitos milagres eram feitos. Havia muito temor, havia muita consciência de que Deus age. Esse temor não é medo, é a consciência de que Deus se move em nossa direção. Que Deus estende as mãos e que Ele pode de fato fazer os milagres que nós esperamos. Amém? Isso é uma fé que brota dentro de nós e realiza algo. Não basta crer. Essa é a minha afirmação de hoje. Não basta crer. Apenas. Porque a fé por si só, ela não é mágica. Ela não realiza por si só. Então é preciso ela brotar dentro de nós. Em direção a Deus e em direção ao outro. Crer em Deus precisa produzir em mim e em você uma ação. Por exemplo, amar o outro. Crer em Deus me move a amar as pessoas. Crer em Deus me move a perdoar o outro. Nós já vimos isso bastante esses domingos passados. creio em Deus, Ele me leva a servir. Por isso que eu fiz aquela afirmação de que muita gente crê, e ele entende que o crer o faz membro da igreja, e ele está dominicalmente sentado sem fazer absolutamente nada, sem se envolver com a construção do reino de Deus na terra, sem se tornar um instrumento de Deus. Ele apenas participa do culto, ouve, é legal, bonita a música, o pregador, a mensagem foi muito boa e pronto. Não, quem crê em Deus produz uma ação de amar, de servir, de perdoar, de evangelizar. Quantas pessoas já perderam a alegria de falar de Jesus para o amigo, para quem trabalha do lado? Quantas pessoas? Nós ficamos imaginando que vai acontecer alguma coisa se espetacular e que moverão as pessoas em direção a Deus, às igrejas. Não. Quando nós entendemos que a nossa fé nos leva a falar, eu crio, eu falo. Porque eu crio, eu evangelizo. Porque eu crio, eu supro a necessidade das pessoas. Porque eu crio, eu perdoo. Porque eu crio, eu amo, eu sirvo. Porque sem obras, a nossa fé é morta. Ela está lá, mas é inerte. Não constrói, não realiza absolutamente nada. Nós estamos vendo uma sociedade cristã que depende dos astros do palco, que depende do emocionalismo produzido no culto. E eles ficam ali atentos àquelas coisas, mas a vida não brota nada depois daquela reunião. Eles ficam encantados com as luzes, com o fundo preto, com as luzes assim, e com a música maravilhosa, com o som altíssimo, e que não deixa você pensar. Você fica encantado com tudo que sai do palco, e aquilo parece que é tudo, tem uma espécie de catarse religiosa ali, e ele sai daqui e não produz nada, e ele quer voltar para aquela coisa que funciona como uma droga, que ele tem que tomar aquela dose todo domingo, ou toda reunião. Porque aquele êxtase funciona naquele momento, mas não é capaz de fazer brotar da vida amor, serviço, perdão, comunhão, e assim vai. Não é capaz. Então essa é a sociedade religiosa evangélica que nós estamos vivendo nesses dias. E pensando sobre isso, eu chamei de faraísmo contemporâneo, pós-moderno, como você queira chamar, o crer sem agir. Jesus dizia para os fariseus: olha, ouça tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, porque eles faziam tudo diferente do que supostamente criam. Então, o nosso farisaísmo de hoje é assim: nós somos cheios de fé no culto. No culto você está pulando de alegria, adorando, mas quando sai não é capaz de deixar essa fé brotar em espontaneidade, em amor, em abençoar o outro. Esse é um tipo de farisaísmo dos nossos dias. Crer em Jesus sem produzir obras, sem produzir realização, sem produzir serviço ao outro, é ter dentro de si, sabe o que? Um Deus morto. Não faz nada. Ele está lá, mas é morto. Já pensou nisso? Você está carregando o Deus morto, porque ele não realiza nada dentro de você. Ele não te impulsiona a dar a mão quem está caído. Ele não te impulsiona a perdoar o pai, a mãe, o irmão, o filho, quem quer que seja, a esposa, o marido. Ele não te impulsiona a se colocar à disposição para ajudar, para servir, para edificar alguém, pegar na mão de alguém que está começando a caminhar, e dizer, eu vou te ajudar a você conhecer os princípios da nossa fé. Mas está muito mais envolvido em construir a sua carreira profissional, construir o seu patrimônio, como se a terra fosse o fim. Querido, nosso Deus é vivo. Amém, gente? Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Então, é esse Jesus vivo é que funcionava naquela igreja do primeiro século, porque a gente se encanta ao ler os textos de Atos. Mas eles eram homens como nós, que tinham os mesmos problemas, pecados do mesmo jeito que nós. Mas eles permitiam que a fé que eles diziam ter em Jesus brotasse. E por causa disso, o número de pessoas ia aumentando, apenas porque... porque ele se dispõe a falar. Eu criei e por isso eu falei. Por isso que eu estou fazendo essa afirmação para mim e para vocês. Não basta crer. Não basta crer. Eu li um livro de uma pessoa que foi tomada como ateu, mas... eu nunca o vi como ateu, porque as escritas dele são, é mais crente do que muitos crentes. Ele disse, eu prefiro viver Deus do que apenas crer que ele existe. Rubem Alves. Ele diz, eu prefiro viver Deus do que apenas acreditar. Porque tem muita gente que acredita em Deus, não quer ser ateu, não quer ser considerado como ateu pela sociedade. Mas ele vive com Deus morto, que não brota de dentro dele. Vamos ajudar umas pessoas? Não posso. Deus abençoe eles. Vamos servir uns aos outros? Não posso, eu não tenho tempo. Vamos perdoar? Não, a história está doendo demais. Nós encontramos uma pessoa esse final de semana aí no supermercado, e a pessoa já esteve aqui conosco há um tempão, um casal, e foi embora e não deu assim tchau, obrigado, não. Foi embora e ela nos encontrou e disse, ah, pastor, o senhor não sabe como eu tenho orado. Olha, crente, como eu tenho orado e pedido a Deus uma oportunidade de falar com vocês para pedir perdão. Aí eu sou assim, eu digo assim, ah, tá bom, tá tudo bem. Nazaré diz assim, ah, mas Deus deu hoje, né? Então tá bom, tem que pedir mesmo. Eu? Vai passando. Como orado, que Deus é responsável, até porque Deus não deu a oportunidade dela pedir perdão. Como assim? Sabe o telefone, sabe onde eu moro, conhece a igreja, podia ter passado aqui só dar um abraço e tal. E Deus é responsável. Deus, olha, eu não pedi perdão porque eu fui o Senhor que não deu a oportunidade. Então Deus tem que resolver tudo. E não é verdade, não é desse jeito. Oportunidade a gente tem todo dia, toda hora, a gente só não aproveita. Então, a fé que eu digo ter, ela precisa se brotar em serviço. Quem tem fé, produz algo. A pergunta é, o que a fé está fazendo na sua vida? É isso, querido. O que a fé está fazendo na sua vida? O que essa fé faz lá no círculo do seu trabalho? O que ela faz? O que que a fé faz no círculo dos seus amigos, na sua turma da faculdade, ou dos seus alunos, ou dos seus professores? Aonde você está inserido na sociedade? Quem tem fé produz algo, quem tem fé compartilha seus recursos, quem tem fé evangeliza, quem tem fé faz discípulos. Amém? Quem tem fé faz discípulos. Como eu gostaria que a gente voltasse a pensar sobre isso. Quem eu estou conduzindo a Jesus? Nós estamos com o nosso tempo todo tomado. Todo mundo trabalha, e graças a Deus, porque trabalha. E tem que trabalhar, isso é fato. Mas será que não sobrou nada para que você faça parte da construção do reino de Deus? Será que não sobrou nada para você se importar com quem está começando a caminhada, ou quem está ainda por caminhar? E tem um, eu li hoje, que eu escrevi alguma coisa que eu vou colocar na linha de transmissão amanhã, deixa eu ver se eu lembro, e é Tiago: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta... Porque é muito fácil eu apontar, fulano era crente, apesar de um crente fervoroso, hoje, perdidão. Está no mundão, né? Está no mundo. Parece que isso dá prazer em dizer, né? Mas olha o que Tiago diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta... Eu gostaria que essa igreja fosse desse tipo de gente, que traz pessoas de volta. Amém? Que traz pessoas de volta. Lembre-se, quem converte um pecador do erro e do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você quer participar disso? Gente que vai trazer outro de volta. Não apontar, apontar é fácil, é muito fácil. Eu quero fazer parte daqueles que trazem pessoas de volta para o caminho de Jesus. Isso demonstra fé. Isso é uma fé que realiza. A graça, querido, ela se tornou assim para muitos, uma desculpa para não ser. Para não ser, de fato. Para não realizar. Para não construir, para não produzir nada. Mas eu sou da graça. Graça, a graça de Deus me cobre, e a graça paga tudo, a graça, ela resolve todos os meus problemas. Não é desse jeito. Pela graça nós somos salvos, mediante a uma fé que realiza. Porque eu fui salvo, essa fé realiza. Porque eu fui alcançado, essa fé alcança outros. É esse o caminho que nós queremos trilhar, esse ano todo e todos os ainda que Deus nos conceder. Não nos apoiar na graça de que nós estamos salvos, garantidos, e permitir que as pessoas em volta e passem por nós, nos seus erros, e você não tem compromisso nenhum em levantar. Não é apontar o dedo, é levantar, sustentar, apoiar, ajudar na caminhada. Nosso desejo esse ano, querido, nosso desejo esse ano é nos mover como igreja, nos mover. Vamos exercitar nossa fé, amém, queridos? Vamos exercitar nossa fé. Não vamos só dizer eu creio, o diabo também crê. Ou seja, nós não queremos ter uma fé diabólica, é uma fé que não produz nada. Tem muita gente muito crente, mas constrói o que no reino de Deus? Nada, nada, absolutamente nada. Vamos nos unir, nós temos um belo campo de ação, as nossas conexões, vamos participar delas, e vamos levar amigos, vamos pegar na mão, vamos edificar pessoas, vamos orientar pessoas no caminho de Jesus, vamos abrir novas conexões. Eu já disse muitas vezes, e assistindo um documentário, que eu não quero nem falar dele, porque ele é tão chocante, eu já disse muitas vezes que eu não quero abrir igrejas. E isso é muito confuso na cabeça de muita gente. Você não quer abrir igreja? Não quer abrir um ponto ali? Não quero, não. Não quero. Eu não quero ter esse poder, não. É perigoso demais. Eu ter controle sobre muita gente, sobre pastores, eu não quero. Eu já tive, não foi bom. Mas eu quero que a sua casa vire um lugar onde você ensine o Evangelho. Eu quero que a sua casa vire um lugar onde você edifique pessoas, ou o seu trabalho, ou qualquer espaço que você encontrar. Isso eu quero, porque aí nós somos muitas igrejas espalhadas em toda a cidade. Então vamos unir nessa crescente fé que realiza e que constrói e que dá frutos. Vamos fazer novos discípulos. E eu quero terminar lendo Atos 16. Fique em pé, por favor. Atos 16, a partir do verso 4, diz assim: nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Olha o verso 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé. E o que essa fé produzia? E crescia o número de discípulos dia após dia. Se dissesse assim, a igreja era fortalecida na fé, ponto. O povo estava vibrando, o povo estava pulando, o povo estava sapateando, fazendo todas as estripulias. Não era nada. Mas ele diz, porque eles eram fortalecidos na fé, a igreja crescia. Sabe, eu quero que nós sejamos fortalecidos na fé e a igreja cresça. Pela ação sua, minha, nosso. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quantos querem viver uma fé desse jeito aí, gente? Eu quero. Uma fé desse jeito, para mim e para você.